Vamos lá? Dois, três e.
Boteco do Metal na área! E hoje eu venho aqui para falar do Savatage, que vai voltar anos que vem. Anos que vem, não. Ano que vem. Uma das maiores bandas, se não top 5 bandas de heavy metal da minha vida, eu acho. Estou aqui, como sempre, com meus companheiros de podcast, que não estão aqui comigo. Estou sozinho hoje, felizmente, porque ninguém tem envergadura moral, ninguém tem capacidade de falar do Savatage nesse podcast. Só eu, então vai ser eu aqui com vocês hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre o que as novidades que saiu sobre o que o Joe Oliva falou, né, nas entrevistas dele. E também vou contar um pouquinho, falar um pouquinho da história da banda, para quem não conhece, né, para quem quer conhecer. Mas antes disso tudo, eu queria que você que está assistindo no YouTube se inscrevesse no canal, deixasse os seus comentários, desse o like, compartilhasse com todo mundo. E a galera que tá escutando o podcast, meu velho, dá um follow aí no Spotify se você está escutando. Não tem como falar com a gente pelo Spotify também, tem um quiz lá que você pode responder. E espalha aí pra galera dos outros plataformas também, espalha pra todo mundo escutar o Boteco do Metal. E cara, vamos começar, né? Primeiramente, vou falar um pouquinho do Savatage. O Savatage, pra mim, é especial. Pra mim é especial. É uma banda que surgiu em Clearwater, na Flórida, em 1979. Foi formada pelos irmãos Oliva, né? John e Chris Oliva. E cara, é uma banda de metal cru, né? Tipo assim, antigamente ainda mais, né? Tipo assim, antigamente era bem cruzão, era o quarteto, né? O primeiro álbum só saiu em 83, foi o Sirens. E, na verdade, eram o Steve Aukos na bateria, o Chris Oliva na guitarra, o John Oliva no vocal. E o Keith Collins, que foi o primeiro baixista do Savatage, que ficou até o próximo álbum também, o Power of the Night. Eu, normalmente, antes de continuar, eu separo o Savatage em três fases, três etapas, vamos dizer assim. E uma intermediária ali, tá? Um intermédio ali entre uma fase e outra. E eu vou chegar lá, por quê? Porque a primeira fase, para mim, é realmente a fase dos três primeiros álbuns, que são o Silence, o Power of the Night e o Fight of the Rock. A diferença é que no Fight of the Rock, Fight for the Rock, desculpa, Fight for the Rock, o John Lee Middleton entrou no lugar do Keith Collins. E, cara, essa primeira fase é a fase do Savatage cru, como eu falei, né? Uma banda crua, uma banda, tipo, não tinha teclado, não tinha. Era vocal, baixo, bateria e guitarra. Era isso. Mas eram só muito bons os três álbuns, o Silence, a música Silence, que abre o álbum Silence, é uma das clássicas do Savatage até hoje. Tem a Holocaust, tem muita música boa, tem a Fight for the Rock, Fight for the Rock, you know. E On the Streets, que tem também no Silence. Tem a Power of the Night, que é linda. Eu tenho até um vinil aqui do Power of the Night, eu nem peguei, mas eu tenho um vinil do Power of the Night. E tem a Unused, tem a Unusual, né? Tem a própria Power of the Night, que é a música que abre o álbum. Eu acho a sonoridade do Power of the Night. Eu acho incrível. Bota aí no stream, você bota Power of the Night, a sonoridade eu acho muito boa, não sei porquê, mas eu sempre gostei desde do começo do que eu chutava Savatage. E, cara, essa para mim é a primeira fase do Savatage. A segunda fase do Savatage é a chegada do Paul O'Neill. O Paul O'Neill não foi um integrante musicista do Savatage, né? Ele foi um produtor que chegou e mudou a cara da banda, né? O próximo álbum depois do Fight for the Rock é nada mais nada menos que o Hall of the Mountain King, que é um dos maiores clássicos do Savatage, também um dos maiores clássicos do heavy metal. Tem a própria música Hall of the Mountain King, tem Strange Wings, que tem até num filme de metal, acho que é islandês, algo desse tipo. E tem a 24 Hours Ago, tem a Prelude to Madness, né, que é justamente Hall of the Mountain King, que, cara, espetacular, velho. Esse álbum é espetacular. Eu nem citei ainda o Dungeons of Calling, que é tipo um EP, né? Que saiu ali no It Power of the Night e tal, não sei o quê. Mas não é o álbum oficial, por isso que eu não citei. Mas é bom citar também, porque a música The Dungeons of Calling é espetacular. E depois veio o Gutter Ballet, nada mais, nada menos que o Gutter Ballet, outro clássico era do Savatage, com a própria Gutter Ballet, com When the Cross Are Gone, com a última música do Gutter Ballet, que se chama Summer's Rain, é lindíssima. Tem uma música instrumental, esqueci o nome, que vem antes do When the Crows Are Gone. Mas o álbum é espetacular. Tem o Street Rock Opera. Ah, o Rock Opera. Que para muitos é o melhor álbum de Sabotage, porque é um rock opera. E não é meu álbum preferido de Sabotage. E também não é minha fase preferida de Sabotage. Mas o álbum é espetacular. Tem a Believe, que é linda. Tem a Jesus Saves, que é a própria Street. Porra, tem músicas ali que flerta com os anos 80, com os tecladinhos. Um, dois, três, acho bem legal. Além das músicas metal, tem Agonia ou Ecstasy. É um riffzão pesadíssimo, velho. Show de bola demais. E aí vem o Edge of Thorns, que pra mim é o final da segunda fase, vamos dizer assim. Porque é o último álbum com os quatro. Tem um álbum, eu acho que o Gutter Ballet, o Chris Caffery tocou, mas assim, eu não tenho certeza, na verdade. Se tudo eu tô tirando na minha cabeça, tudo que eu li sobre Sabotage, tô tirando na minha cabeça agora. E, cara, o Edge of Thorns é o clássico dos clássicos, né? Tipo, é a estreia do Zach Stevens no vocal. Teve um problema com a gravadora e tal, aí o John Oliva, é uma complicação, velho, que eu não consigo nem explicar aqui. Mas, assim, o Zach Stevens estreou no vocal no Edge of Thorns, e pra mim, a voz deles é. A vo Eita, a voz dele é lindíssima e combina claramente com a banda. Tipo assim, com a proposta do Savatage, eu acho. Tipo, a própria Edge of Thorns, quando ele começa a contar The Offering of Reasons, eu acho espetacular. E tem He Caves in Stones, tem Follow Me, que é espetacular. Que música linda, que música foda, que solo espetacular. Tem Degree of Sanity, tem I Sleep, que é um violãozinho. Tem Conversation Piece, tem Miles Away. Cara, o álbum é espetacular. Vi ele cantando ao vivo em Recife com Circle to Circle, em 2014, eu acho. Eles foram lá e tocaram o Edge of Thorns na íntegra. Virei na batatinha. E, cara, tem um intermédio ali que é o Hand for Rain. Infelizmente, Chris Oliva, o guitarrista e irmão do John Oliva, sofre um acidente automobilístico, né? Um motorista bêbado bateu nele enquanto ele estava indo com a esposa para um festival na Flórida, festival de música. Ele faleceu, até onde eu sei, faleceu ele e a esposa, realmente. Eu posso estar enganado na questão da esposa, mas assim, ele faleceu. E cara. Por causa disso, o Steve Aoki, ele não, né, não teve uma versão definitiva da saída dele da banda, que é o baterista, né? Mas ele finalmente decidiu sair da banda. Já vi entrevista dele, entrevistas que disseram que ele falou, nunca vi ele falando, que não tinha, ele não tem como continuar a tocar ser um amigo dele de infância, Chris Oliva. Então, tipo, é difícil mesmo. O próprio John Oliva entrou em depressão, teve problema que o irmão dele faleceu, no companheiro de banda e irmão, né? E é uma fase bem difícil da banda. E o Alex Koenig, né, que é convidado para substituir o Chris Oliva, eles lançam o Hand for Rain. O Alex Koenig é nada mais nada menos que o ilustre guitarrista do Testament, né, cara? O cara, tipo, conhecido no meio do metal pela sua técnica, e ele não deixa a desejar. Ele tocou aqui, ele tocando aqui, ó. Isso é o Live in Japan, quem tá vendo o vídeo, viu? Tá rolando Live in Japan do Sabotage, que é o único registro ao vivo do Sabotage, realmente. E aí vem a terceira fase, que é a minha fase preferida, que é a fase do sexteto do Sabotage, que é com o Zach Stevens no vocal, com o Chris Caffery e Al Petrelli nas guitarras, com o Johnny Lee Middleton no baixo, Jeff Plate, que entrou no lugar de Steve Aoki na bateria. Só uma curiosidade sobre o Hand for Rain, que ninguém, a galera acreditada no álbum, mas até onde eu sei, o John Oliva gravou tudo, tá? Tipo, ele gravou tudo e tava no estúdio, ele gravou tudo, ele acreditou, mas ninguém tocou. É, mas no próximo álbum, né, que é com o sexteto, que tem o Jeff Flake e o próprio John Oliva, que é uma obra-prima para mim, que é meu álbum preferido do Sabotage, que é o Dead Winter Dead. Para mim, também é um álbum conceitual, igual ao Streets, né, ao Rock Opera. É um álbum conceitual, uma história de amor sobre um da Bósnia, né? Sobre uma muçulmana e tal, e o um cristão que vivem na guerra e tal. É lindíssimo e o álbum é muito bonito. Tem a Christmas Eve, que essa música estourou nas rádios, na verdade. E daí saiu o Trans-Siberian Orchestra, que foi outra linha levada pelo Paul O'Neill e pelo John Oliva, que eram parceiros foram parceiros até o fim, né? O Paul O'Neill, ele felizmente faleceu em 2017. E, cara, depois desse teve o The Wake of Magellan. Não, Wake of Magellan, não tem D. É, Wake of Magellan. Tem nem palavras para dizer. É espetacular o álbum. Tipo, ainda é o sexteto, né? Depois veio o Poison Madman, que o Op Trelli, ele saiu para substituir o Martin Friedman no Megadeth. Ele foi convidado para substituir o Martin Friedman no Megadeth. E ele saiu, gravou o álbum The World Needs a Hero, do Megadeth. Antes do Mustaine ter o problema no punho. E, cara, o Zack Stevens também saiu por problemas familiares. E o álbum Poison Madman, além de ser bom, não, ele é muito bom. E eu gosto muito. Né? Tem uma música Morphin' Child, que pra mim é espetacular. Tem a Awaken, tem a Surrender, tem Still With Me A While, que é a música que abre o álbum, que eu acho espetacular. O álbum foi finalizado, cantado, né, pelo John Oliva, e o Christopher Perry terminou as guitarras, o Opeth tocou solo, deixou alguns solos gravados para algumas músicas, o resto foi gravado pelo Christopher Perry. Para a turnê, chamaram dois músicos, né? Até o Jeff Waters, do Annihilator, tocou com eles no festival europeu, não me lembro qual, mas eu me lembro disso aí, que o guitarrista ficou doente e o Jeff Waters quebrou o galho no festival e tocou guitarra lá com o Savatage. Queria eu, hein? Porra, ver um negócio desse. Pronto, depois disso dito, a banda entrou em hiato em 2002 e, cara, nada até então. Até porque o Trans-Siberian Orchestra virou muito mais que um projeto paralelo, né? Virou a vida da galera. O Trans-Siberian Orchestra, para quem não conhece, é uma banda de orquestra natalina com metal, que eles fazem um espetáculo. Tipo assim, a banda realmente não interessa, porque é um espetáculo. Existem duas bandas que cobrem uma parte oeste e outra parte leste dos Estados Unidos. Eles fazem turnê durante todo o final do ano. Foi uma das bandas que mais faturaram no ano passado. A gente falou disso no episódio aqui, sobre bandas, faturamento de banda. E o Trans-Siberian Orchestra é uma das bandas que mais faturaram, porque eles tocam em arenas e tocam, tá ligado? Aí, mas é uma galera do Savatage ali, fora outros músicos e fora vários vocalistas. Por exemplo, o Russell Allen, do Symphony X, canta no Trans-Siberian e tal, esse tipo de coisa. Cara, pronto. Tá aí. O Trans-Siberian tá rindo muito bem. Eu nunca, nunca na minha vida, porra, o cara vai deixar do Trans-Siberian andando um rio de dinheiro pra voltar com o Savatage, que é uma banda, né, que toca pra, sei lá, dependendo do lugar. Na Europa, eu sei que o Savatage é bem grandezinho na Europa, então ele pode tocar para, sei lá, para 5 mil, 3 mil pessoas. Se você olhar, porra, tá ligado? Não é comparado ao Trans-Siberian, toca para 25 mil. Mas na América do Norte, eu não sei quanto a popularidade deles por aqui. Mas no Brasil também é bem popular, na verdade. Tocaram no Monster of Rock. Eu vi no Fury MTV. Me lembro, assisti um Fury MTV, tem a Gutter Ballet, e tem até no YouTube, eu acho, você consegue, acho, a Gutter Ballet no Monster of Rock, acho que foi em 96. Eu era muito novo, assisti a resenha do festival no Fúria, e apareceu eles tocando a Gutter Ballet. E, cara, eu nunca esperava que, por acaso, o Savatage fosse voltar, e para mim foi uma surpresa agradabilíssima, né? Uma emoção para mim, porque eles falaram que vão voltar em abril do próximo ano, vão lançar um álbum e vão sair turnê. Aí que vem a questão. John Oliva falou isso em um podcast, em uma entrevista. Ele falou que vai ser a despedida dele, né? A despedida, a própria despedida, uma despedida apropriada para os fãs e tal. Tem até a última música, que é uma música que ele já adiantou, né? Que é a última música do álbum, vai ser uma música ele e piano, né? No caso, voz e ele cantando com o piano, que é Curtain's Call, o nome da música, que seria chamadas cortinas também, tipo as as cortinas fechando, né? Vamos dizer assim. Cara, ele falou que vai ter. Eu não sei o tamanho da turnê, na verdade, mas ele falou que ia fazer festivais europeus. Ele não é tão jovem. Ele falou, não sou tão jovem, mas eu faço um VAC, eu faço. Tá ligado? Mas ele não deixou claro sobre uma turnê de cidades, né? De fazer alguns shows. E espero que ele realmente viaje, faça shows de cidade também, porque não, nem todo mundo tem a oportunidade de. Sei lá, no VAC assistiu eles, né? Que nem eles tocaram em 2015, né? E com o Transiberian, com o Savatage tocou com o Transiberian lá. E o álbum já tem nome, né? Que pode ser o nome da. O nome, pode ser o Curtain Call, que ele não sabe ainda se vai ficar. Mas para ele é um dos melhores álbuns que vai ser 10 to 10, tá ligado? Vai ser tipo. Vai ser o álbum. Para se despedir, tipo, o álbum que vai ser que vai ser a melhor obra de arte feita pelo John Oliva. E eu estou extremamente ansioso. Ele falou vários detalhes, né, sobre o álbum. Primeiramente, a primeira coisa que eu quase caí para trás é que é praticamente a mesma formação do Wake of Magellan, né? É com o Zach Stevens, que ele vai dividir vocal em algumas músicas ele vai cantar, e outras músicas o Zach Stevens vai cantar. No Dead Winter Dead e no Wake of Magellan, tem músicas que são cantadas pelo John Oliva. Tipo, tem duas, três por álbum que são cantadas por ele, mas nunca em dueto, né? Se você assistiu a música Gutter Ballet no Monster of Rock, tem um dueto do Gutter Ballet lá, tipo, uma parte canta John Oliva, outra parte canta o Zach Stevens, mas em estúdio não tem. E cara, saber que ele compôs música para isso, bicho, vai ser lindo. Ele disse que teve música que lembra a Moth Child. Moth Child é uma música do Poison Madness, que é bem tipo orquestrada assim, tipo tem os coros, que é bem normal. Os coros são bem normais nessa fase. É Dead Winter Dead e Wake Up Magellan. Se bem que, né? O primeiro coro conhecido que eu conheço, pelo menos, do Savatage foi na música Chance, do Hand of Rain. Tem o um coro lá. Mas no Dead Winter Dead tem a One Child que tem coro. No Wake Up Magellan tem a Wake Up Magellan que tem coro. E na Poison Madness tem a Moth Child que tem coro. E eles reproduzem isso ao vivo, velho. É espetacular, velho. O jeito que eles reproduzem ao vivo. É realmente espetacular. Você colocar o Wake of Magellan no YouTube, você vê eles fazendo, todo mundo cantando uma parte no coro. É espetacular, cara. Eu viajo, velho. Eu viajo nisso aí. Pra mim, quando eu vi isso a primeira vez, assim, assistindo, quase que eu caí pra trás duro. De boa. E, cara, pronto. Aí, primeiro que vai ser isso aí, né? Vai ser o sexteto, com mais, né? Duas músicas tocadas pelo Steve Aukos, que é o baterista lendário, né? O baterista original do Savatage, que gravou do Sirens até o Edge of Thorns, e foi acreditado no Red Hand for Rain. Então, que tinha parado de tocar, tá ligado? Que tinha, né? Ele dá aula, essas coisas, mas ele tinha parado de fazer turnê, essas coisas, ele vai tocar de novo com o Savatage. Cara, para mim, como fã, é quase um para o coração explodir. E além disso, vai ter dois tecladistas do Transiberian. Né, que foi convidado para gravar, porque ele disse que tem coisas que ele não consegue fazer, né? Ele é pianista, tecladista, mas ele disse que ele tem um limite dele, mas tem os músicos excepcionais lá do Transiberia que vai ajudar ele a fazer. Ele tem música para três álbuns. A ideia dele é gravar todas as músicas. Tá ligado? Então, vamos dizer que tem 30 músicas. Né? Ele não falou quantas músicas tinha, mas vamos dizer que tem 30 músicas, 10 músicas no álbum. Ele pode lançar três álbuns, né? Tipo, de maneira intercalada. Ele lançou um álbum em 2024, um outro em 2026, outro em 2028, mas já gravado, né? Agora, em 2024. Na verdade, vai começar a ser gravado agora em junho de 2023. E depois ele sai para ensaiar com o Transiberia, que vai ter a turnê no final do ano, né? Em agosto ele sai para ensaiar, depois tem a turnê de todo final do ano, porque todo mundo que faz parte do Savatage faz parte do Transiberia. Então é todo mundo ensaia junto, grava junto, depois vai todo mundo junto. É bem uma família, o Savatage é bem uma família mesmo. Quem passa, velho, é como se virasse amigo para sempre, né? E depois de janeiro, ele vão voltar, janeiro de 2024, eles vão voltar de estudo para acabar. O álbum sai em abril. Eles têm o festival europeu, no verão europeu de junho, julho, agosto. E quem sabe tem uma rebarbazinha no Brasil, aqui no Canadá, né? Nos Estados Unidos, alguma cidade próxima. Que eu realmente, realmente, é um desejo de. Se eu fosse dizer top 1 banda que eu queria ver na minha vida, que eu nunca vi, o Sabotage seria essa banda hoje, o top 1, com certeza, sem sombra de dúvidas. E tipo, é um sonho de adolescente, né? Me lembro, escutando Sabotage, me lembro quando saiu o Podcast Madness, tem um amigo meu que se chama Raul, que também é extremamente fã de Sabotage. E quando saiu o Podcast Madness em 2001, 2002, a gente foi na loja comprar, né? Que Raul comprou, e a gente foi direto pra casa dele pra escutar o Podcast Madness. Eu me lembro a gente escutando, caralho, que foda, pô, isso aqui, cada música, discutindo cada música e tal. Mais ou menos como eu faço aqui com a galera do Boteco. Até hoje, de vez em quando a gente faz isso. Beleza, galera. Eu acho que já deu um episódio solo, né? Falei demais. Tô aqui, ó, boca seca. Não trouxe nem água para tomar água. Nem água para tomar água, é verdade, né? Porque eu não posso trazer água e tomar outra coisa. E, cara, então vamos pro nosso famigerado que bebe sozinho, que eu não esqueci de trazer, mas eu vou tomar uma dosezinha de uísque para comemorar que o Sport hoje ganhou do Curitiba 2-0, avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Muito fácil. Futebol no Brasil esse ano para o esporte tá muito fácil. Eu quero desafio. Quero desafio. Galera, siga o Boteco do Metal em todas as plataformas que você conhecer na sua vida, até aquelas plataformas ICQ, Orkut, essas coisas que não existem. Deve ter um Boteco do Metal por lá. Segue pra gente todo canto. Você fica por dentro de todo o programa que a gente faz. A gente, além de podcast, a gente faz blog, a gente faz review de álbum. Fiz um, né? Na verdade. Vamos fazer mais. E é isso aí. Boteco do Metal. Um beijo. Até o próximo episódio. Escute Savatage aqui, ó. Olha o Zack Stevens aí. Bom, escute Savatage. Vá pro show se você tiver oportunidade, porque é um deleite. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!